Meus amados e queridos irmãos, com muito amor e carinho, saúdo a família que Jesus me deu com a gloriosa paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando que você está de pé, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 9. Enquanto você acha, só relembrando que sexta-feira, como é o culto das crianças, quero convidar a todos que puderem estar aqui conosco, vai ser uma grande dádiva. Para vocês terem uma ideia como eu gosto de criança, eu tenho que sair daqui amanhã, às 3 da tarde, ir para Botucatu, participar de um culto de crianças até 8h15, depois da posse para um obreiro numa congregação. Acabando aquele culto, eu entro no carro e venho de novo para cá para estar aqui com as crianças na sexta-feira e juntos na ceia no sábado, em nome de Jesus. Eu e minha princesa estamos morando mais em carro do que em casa. Tem sido uma bênção. Aleluia. Amados, Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9 diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, se não der, ou se não, depois a mandarás cortar. Quantos dizem amém pelo que leram? Tome seu assento, por favor. Ô glória. Lucas, consegue aumentar um pouquinho só o retorno para mim? Só o retorno, isso. Amados, eu quero falar sobre a importância de se cuidar da raiz que nos sustenta. A importância de se cuidar da raiz que nos sustenta. Tenho certeza que todos, antes de virem para cá, olharam no espelho e cuidaram da aparência. Olharam para si, o cabelo está torto, aí arrumou o cabelo. Estava faltando perfume, colocou o perfume. Estava faltando alguns adereços, acabaram acertando todos esses detalhes. Tudo isso é o cuidado que nós temos pelo lado de fora. Pelo lado de fora. E é importante, e é muito primordial isso. E hoje eu quero tratar sobre isso com você. Eu quero tentar colocar no seu coração sobre a importância de você cuidar da sua raiz, porque a sua raiz vai refletir o que você tem aí fora. E às vezes nós refletimos uma coisa por fora que não estamos vivendo lá dentro. Às vezes vivemos numa aparência, e é isso que nós queremos tratar hoje. Por quê? A vinha aqui, ela simboliza a obra de Deus. Veja, Lucas começa narrando que tem uma plantação de uma vinha. Vinha é uva. Agora, no meio desse vinhedo, tem ali uma planta que não é uva. Tem uma planta ali que não tem nada a ver com uva. E a vinha aqui simboliza a obra de Deus. E na obra de Deus, queridos, você vai se lembrar que lá em Mateus capítulo 20, quando Mateus narra a parábola dos trabalhadores da vinha, ele fala dos trabalhadores da última hora, dos que chegaram de madrugada, dos que foram resgatados ao amanhecer, depois a terceira, a sexta, a nona e a 1/10 hora. Ou seja, a vinha aqui, na parábola que você leu comigo, é a obra de Deus, é a nossa vida. A obra de Deus, querido, está em nós, o reino de Deus está em nós. Quem executa a obra de Deus somos nós. Então entenda isso aqui hoje em nome de Jesus. Nesse texto, Jesus ele está subindo da Galiléia para Jerusalém. E não era uma viagem pequena, irmãos, porque não tínhamos os meios que nós temos hoje. Olha só, quando ele sai ali, subindo da Galiléia para Jerusalém, ele estava indo para a sua crucificação. E é interessante por quê? Porque de Cafarnaum, onde Jesus morava, até Jerusalém, era uma viagem de 7 a 10 dias, de uma duração de 7 a 10 dias. Não era uma viagem curta. Nesta viagem é que Jesus nos mostra alguns episódios muito lindos. Era nessas viagens aqui que ele vai nos mostrar coisas extraordinárias que aconteceram. Por exemplo, ali vai acontecer algumas coisas que saltam aos nossos olhos do reino de Deus. Lições fantásticas que Jesus nos ensina. Por exemplo, é nesta viagem que ele curou Bartimeu. Foi nessa viagem também que ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou dormir na sua casa. É também, queridos, neste cenário que Jesus narra esta parábola da figueira que era estéril. Ele diz que um homem tinha uma vinha, e no meio desta vinha, esse homem plantou uma figueira. Veja, ele plantou uma figueira no meio da vinha. É como você pegar uma propriedade e dizer: eu vou plantar milho, 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 mas no meio dessa plantação de milho, eu vou plantar uma mangueira. É a mesma situação. E você faz isso com a intenção de que, esporadicamente colhendo milho, eu vou lá e como uma manga. Só que, olha o que é interessante aqui. Esse homem tinha essa planta no meio da sua vinha como uma planta de estimação. Uma planta de estimação. Aqui nós precisamos lembrar que se o Senhor da vinha me deu terra, se ele podou-me, se ele estercou-me, se ele me adubou e eu não frutifico, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada com aquilo que eu estou vivendo. Por quê? Eu recebi terra, eu recebi cuidados, eu recebi adubo, eu recebi tudo para produzir e não estou produzindo, é porque alguma coisa não está certo. Alguma coisa está errado. Alguma coisa aqui não está correto. Por quê? Porque ele nos chamou para frutificarmos. Por favor, olha para essa pessoa e diz: Jesus te chamou para te frutificar, para você dar fruto. Fale para ele: você foi chamado para dar fruto. Então veja, se o meu ministério, se a minha chamada de Deus não está frutificando, alguma coisa está fora do lugar. Por quê? Porque alguma anomalia, alguma coisa errada está acontecendo. E por que o Senhor diz isso? Porque todos que trabalham, seja na obra do Senhor ou na vida secular, qual é o fruto do nosso trabalho? Qual é o alvo do nosso trabalho? Produzir. Ninguém aqui trabalha sem produzir. Todos aqui que põem a mão para fazer alguma coisa é porque está produzindo. E por que isto aqui acontece? Porque que às vezes estamos envolvidos na obra, mas os frutos não estão aparecendo. Por quê? Porque eu posso não estar conectado ou ligado com o propósito, com o projeto para o qual eu fui chamado. É uma palavra de reflexão. Pode ser que eu não esteja produzindo o que Deus queria que eu produzisse. E não é culpa de Deus, a culpa está em mim. Eu preciso me avaliar, eu preciso verificar o que é que está acontecendo comigo. E que, o que é mais interessante aqui? Por exemplo, se a minha mão não cumprir para o meu corpo o papel para qual ela foi chamada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aqui que não está certo. Existe uma anomalia no meu corpo. A minha mão está sendo o quê? Disfuncional. Ela não está funcionando. Assim é também no nossa, na nossa chamada com Deus. Se a gente não estiver, se nós não estivermos produzindo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que no meio do caminho eu deixei escapar. Olha só. A vinha aqui fala sobre a obra de Deus. E a figueira está falando de alguém que está no centro desta obra e que precisa frutificar. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ok. Aqui o dono da vinha é o próprio Deus, esperando o que de mim? Frutos, resultados. O fruto é ele que vai produzir através de mim, mas eu tenho que estar conectado nele, senão não consigo produzir o fruto. Quem está entendendo isso? Eu preciso que você entenda isso. Eu vou bem devagarzinho aqui para a gente entender isso aqui. Olha só, ele espera de mim resultados. Deus espera de cada um de nós. Isso não é dos ministros de Deus, isso ele espera de toda uma igreja. Ele espera que nós possamos ser frutíferos. Deus espera que você frutifique. E o vinhateiro, quem é o vinhateiro aqui? É o Espírito Santo. O dono da vinha é Deus. O vinhateiro aqui, que fala assim, não corta ainda não, deixa eu escavar, deixa eu estercar, esse aqui é o Espírito Santo. Deixa eu ver quem já está entendendo isso. É o Espírito Santo, fazendo o quê? Cuidando da obra de Deus, cuidando da vinha de Deus, e cuidando para que a figueira não seja cortada. O Espírito Santo, queridos, ele é o maior interessado em nos ver produzindo frutos. Frutos de quem? Frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, temperança, fé. Frutos do Espírito. Olha que interessante isso. É por isso que João Batista, quando chega lá em Lucas capítulo 3, versículo 9, João diz o quê? Que o machado está posto à raiz da árvore. O que que João estava vendo? João estava vendo que no reino de Deus, nós recebemos todas as oportunidades para produzirmos, mas se não produzirmos, outros irão produzir em nosso nome. Deixa eu ver quem está entendendo isso em nome de Jesus. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Jesus disse em João capítulo 15, versículos 5 e 6, ele diz, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então quanto mais eu me conecto a ele, mais eu produzo para ele. Vou falar de novo, quanto mais eu me aproximo dele, mais fruto eu vou produzir. Pastor, e o que eu faço para produzir? É só você se aproximar dele, pedir para ele, fala o meu coração, me ensina a ser uma bênção para o Senhor. Muitos de nós estamos nos tornando religiosos. Paramos de falar do amor de Jesus Cristo, irmãos. Agora, você só aprendeu a dizer, eu sou cristão. Mas você parou de ser a essência do cristianismo, que é falar do amor de Jesus Cristo. Ah, mas é porque eu já tenho bastante idade, é porque eu estou cansado. Irmãos, nós estamos na obra de Deus para proclamar o nome do Senhor, para levar a palavra dele, para falar do amor dele, para falar do que ele fez e o que ele tem feito e o que ele ainda vai fazer na nossa vida. Porque ele já fez, ele te chamou, ele está fazendo, ele escreveu o teu nome no livro da vida e ele vai fazer, vai nos levar para morar com ele para sempre. Então nós não podemos parar de fazer a obra de Deus. E não podemos parar, queridos, apenas porque, é porque eu já falei tanto do amor de Jesus, eu estou há tantos anos na obra. Irmão, quando você chegar a esse ponto, é preciso falar, Espírito Santo, escava mesmo as minhas raízes, põe um adubo aí, põe um Red Bull espiritual, para eu voltar a ser quem eu sempre fui. Olha que interessante. Olha só, ele diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e os colhem, e os lançam no fogo, e a vara arde. É ele quem falou, é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa a se descobrir, como é que eu posso ser produtivo na obra de Deus? A primeira coisa a se descobrir é qual é o propósito da sua chamada. Qual é o propósito da sua chamada? Irmãos, preste atenção nisso em nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos diferentes. Não adianta eu tentar tocar um instrumento. Não adianta, não fui chamado para isso. Eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu preciso pedir isso para o Espírito Santo, para que Ele me ajude. O que o Senhor quer que eu faça? Você vai ter várias oportunidades de trabalhar para o Senhor. Em toda a obra do Senhor, ninguém fica sem fazer nada. Deixa eu ver quem está comigo e pode glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus chama cada um para um propósito. Deus chama cada um para um propósito. Deus chama cada um para um tempo. E Deus chama cada um para uma etapa. Amados, preste atenção nisso. Deus tem uma etapa na sua obra para a vida de cada um de nós. E nós pensamos que sabemos quais são as etapas, mas precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo para saber qual é a vontade dele, não a nossa. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, ele diz assim, ó, ele chega a dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então um faz uma parte na obra, outro faz outra. Se você não entender isso, você dá um nó aqui dentro, e aí esse nó desce para cá e você desanima. Preste atenção, há 10 anos atrás, quando eu vim, Deus disse: você vai ser um instrumento que eu usarei para fazer uma grande obra aqui. Olha a obra que Deus tem feito aqui na nossa vida, irmão. Eu fico maravilhado de ver como que Deus tem trabalhado em todo o ministério, em todo o corpo de obreiro, em toda a igreja. Isso é uma grande obra, mas essa grande obra, ela tem um tempo, ela tem um propósito e ela tem uma etapa. Aí outro vai dar continuidade a ela. Deixa eu ver quem está entendendo. Então escute, por quê? Porque cada um tem o seu papel no reino de Deus. E é preciso entender que a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela tem, repita comigo, fases. Diga comigo, ciclos. Isso, olha só. Nós precisamos entender as fases de Deus na nossa vida. Tem fase. As crianças, quando começam a tocar, elas pegam aquelas flautinhas, não é assim? Fica com aquelas flautinhas, e tem até a nota da... é umas notas, esqueci o nome daquelas notas, bem simples, que elas... tum, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tá, é só isso aí, é o começo. Mas elas ficam a vida inteira assim? Não. Elas vão evoluindo de fase. Deixa eu ver quem pode entender isso e pode adorar o Senhor. Deus não te chamou para ficar do tamanho que você está. Ele quer que você tenha crescimento espiritual. Você não vai ficar do tamanho que você está espiritualmente. Você vai crescer espiritualmente. Você vai evoluir espiritualmente. Olha que interessante. É preciso entender essas fases. Aonde está essa fase? Tem fase que Deus deixa a gente no meio. Tem fase que Deus põe a gente na frente. E tem fase que Ele te leva para o monte. Eu vou falar de novo. Tem fase que Ele te põe no meio. Tem fase que Ele te põe na frente e tem fase que Ele te leva para o monte. Como assim? Se você olhar Êxodo capítulo 17, lá no versículo de número 1 a 4, Moisés estava no meio do povo. Olha que interessante, está escrito assim, ó: por que nos fizeste subir do Egito, Moisés? Por que que você fez a gente subir de lá? Para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, aos nossos animais, aos nossos servos e servas? Por que que você fez? Quer dizer, o povo colocou Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava no meio do povo. Aí quando chega Êxodo 17, 5, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama Moisés e diz assim: então disse o Senhor a Moisés, passa adiante desse povo. Ó, saiu do meio, veio para frente. Tem fases na sua vida. Tem fases que você vai ficar quieto, que que você vai ser bem calmo, mas tem fase que Deus vai vir com um comichão, que você não vai conseguir calar a boca, você vai ter que falar do amor de Cristo, você vai louvar o nome dele no chuveiro, você vai louvar o nome dele aonde você for. Tem fases que é assim, é quando ele te tira do meio e te põe na frente. Agora você vai à frente. Por que que tem que ir à frente? Porque na frente é dando direcionamento para o povo. Tem fase que Deus te levanta para outros te seguirem. Quem está entendendo até aqui? Aí quando você chega em Êxodo 17, 9, olha o que que a Bíblia vai dizer. Moisés diz assim a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque, e eu estarei no cume do monte. Veja, começou no meio, foi para frente, agora está no monte. E quando ele levantava a mão, o povo tinha vitória. Sabe o que que eu aprendo com Deus aqui? Que nós precisamos aprender isso aqui, ó. Chega um momento que a sua presença, como líder ou como exemplo para alguém, vai ser mais do que suficiente para aquela pessoa evoluir na obra de Deus. Só olhando para você. Eles olhavam para Moisés. Veja, chega um momento que não é mais a presença daquela pessoa, mas a força da liderança daquela pessoa que impulsiona outros a buscarem mais a Deus. A minha pergunta é: você tem inspirado as pessoas a serem melhor do que elas são? Você tem inspirado as pessoas? As pessoas, quando olham para você lá no seu trabalho, elas têm o desejo de, elas falam assim: rapaz, eu preciso ir na igreja desse homem, preciso ir na igreja dessa mulher, eu preciso descobrir qual é o segredo dele, qual é o segredo dela. Que paz que essa pessoa passa no meio de uma tribulação que a gente vive aqui na empresa, como é que consegue ter tanta calma? Você tem influenciado as pessoas? Porque ou você se tornou essa figueira estéril no meio do vinhateiro? Veja, quando eu quero viver aquilo que Deus não plantou para mim, o que que eu vou viver? Eu vou viver uma disfunção. Eu vou estar fora do lugar que Deus queria que eu tivesse. Preste atenção nisso. E aí, às vezes eu seria um excelente professor da escola dominical. Não, mas eu não quero ser um excelente professor da escola dominical, porque eu sinto que eu sou um pastor. E aí eu quero ser um pastor que Deus não me chamou e deixo de ser um excelente professor da escola bíblica dominical. Quem está entendendo isso? É aqui, ó. É aqui que está o mistério de Deus. Por quê, pastor? Veja só. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, o exército de Israel, ele era dividido em grupos de 100 e grupos de 1000. Preste atenção, queridos. O seu galardão, o meu galardão, o galardão da igreja não será dado pela quantidade de pessoas que eu tive na minha liderança. Porque tanto faz para Deus eu dirigir 100 como dirigir 1000. O que conta não é isso, não é a quantidade, mas o que eu estou passando para aqueles que são meus liderados. Quem está entendendo isso? É isso aqui que importa para Deus. Veja só, queridos, eu converso com bastante pastores, pastores que me ligam, pastores que às vezes a gente se reúne para trocar ideias do que eles vivem no ministério. E eles falam assim: pastor Cláudio, o senhor é um pastor psicólogo. O senhor consegue entrar na mente, na alma das pessoas. Agora escute o que eu vou te falar hoje. Uma vez Deus falou no meu coração, lá em Botucatu, bem antes de eu vir para cá: não te quero carregando tijolo, não te quero com enxada na mão. Eu quero você com a minha palavra. Mas pastor, fazer o templo não é necessário? É necessário, é primordial, mas tem quem faça. Você tem que entender o teu chamado. Quem está entendendo isso, irmãos? Preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, escute bem isso e preste atenção, ó. Deus falou no meu coração: não quero você com colher de pedreiro, não quero você carregando massa, não quero. E isso porque eu estava fazendo isso lá. E eu não era o pastor da igreja, eu era o co-pastor. E Deus falou no meu coração: eu não quero você com essas ferramentas, eu quero que a minha palavra esteja na sua mão. Preste atenção nisso, querido. Veja Davi. Um dia Davi olhou, e você vai se lembrar dessa passagem, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, lá no versículo 2. Ele olhou e disse assim: eu moro em casa de cedro, e a arca do Senhor está lá coberta com cortina. Eu vou fazer uma casa para o Senhor. Sabe o que o profeta Natan fez? O profeta Natan diz lá em 2 livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Vai e faz como está no seu coração, porque Deus é contigo. E Deus não era com Davi nisso. Deus não era com Davi nisso. Sabe o que aconteceu? 2 livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 13. Deus veio do céu, repreendeu Natan e falou: vai lá e diz para o meu servo Davi que das mãos dele eu não quero casa nenhuma. Vai ser da descendência dele que irão construir um templo para mim. Deus tem uma chamada para você. Deus tem uma chamada para você. Deus tem uma chamada para você. Nós precisamos aprender isso. Deus tem uma chamada específica para cada um. Não adianta você querer fazer para Deus aquilo que Deus não quer receber de você. É a Bíblia que me ensina isso. E olha que interessante isso, querido. A função de Davi qual que era? Era conquistar terra. Era desbaratar todos os inimigos de Israel. Para quê? Para que Salomão tivesse um reinado mais sossegado. Você talvez não entenda porque você está passando por tanta luta. Mas as lutas que você está vivendo hoje é para dar paz para quem está vindo atrás de mim e de você. Quem pode glorificar o Senhor? Pastor, traz isso para a nossa vida. A luta que você vive hoje é para os seus filhos não viverem amanhã. Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. A privacidade que você passa hoje, eu não posso ter o que eu gostaria, mas amanhã, porque você está passando por isso, seus filhos terão o que você desejou ter e não conseguiu. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? É isso, veja, não aconteceu com Davi? Ele queria construir uma casa para Deus. É errado, gente? É errado? Não é. Mas Deus olhou e disse: Davi, eu não te chamei para isso. Salomão, o teu sucessor, esse vai me construir uma casa. Mas você não. O que Davi fez? Fez o projeto, juntou ouro, desbaratou os inimigos. Quando Salomão chegou, Salomão pegou o negócio assim, ó, de bandeja assim, ó. Ei, muitos já sofreram para você estar nesse lugar. Outros vão chegar nesse lugar porque você está vivendo o que você está vivendo hoje. Quem pode adorar o Senhor por essa palavra? Isso aqui é sabedoria de Deus, é Deus que nos dá isso. A função de Davi era conquistar, desbaratar todas as nações inimigas e fazer o quê? Consolidar o reino. Para quê? O seu sucessor ia construir um templo para o Senhor. Entenda o seu chamado. Diga para essa pessoa, por favor, entenda o seu chamado. Entenda o seu chamado. Segunda coisa que eu quero te mostrar nesses minutos que nos restam aqui, ó. Quando eu não entendo o meu chamado, é quando eu decido ser o outro. Pior coisa que tem é isso. Eu não entendo o meu chamado, então eu quero ser igual o irmão. Preste atenção nisso, veja como isso é perigoso. Entenda que a cada um Deus deu sementes específicas. Queridos, há pastores que eles foram chamados para uma localidade, para uma região, para um povo, onde aquele povo vai se adaptar totalmente com aquele pastor. E não adianta você mandar outro lá que não vai dar certo. Até vencer o tempo daquele que está lá. Escute isso, eu tenho aprendido isso com Deus. E preste atenção nisso. Então, o que eu preciso semear? Eu preciso semear o que Deus me deu. Nenhum de nós aqui temos o mesmo DNA. Nenhum de nós aqui temos a mesma impressão digital. Todos nós, 100 e alguma coisa, 200 pessoas, somos todos diferentes um do outro, mas cada um recebeu do Senhor uma semente. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, semeia o que Deus te deu e não perca a tua identidade copiando outros. Ai, meu chefe manca. Sabia que meu chefe manca? Você não está nem percebendo e está mancando. Oh. Meu chefe é gago. Eu nunca fui, agora também estou. Oh, seja você. Deus te fez único e exclusivo. Você é único no planeta. Então adore o nome dele. Você não tem que copiar ninguém. Não copie ninguém, não precisa. Use os bons exemplos, isso sim. Mas copiar? Não, não faça isso não. Por quê? Veja só. Eu posso aprender com alguém, mas não preciso imitá-lo. Eu posso aprender com alguém, mas não preciso imitá-lo. Por quê? Davi venceu a guerra, mas não precisou da roupa de Saul. Eu vou falar de novo. Davi venceu Golias, mas não precisou da roupa de Saul. Seja quem você é! Aramandaraia, surebecandaraia. Escute isso hoje em nome de Jesus. Por quê? Quando você imita alguém, você mata a sua criatividade. Aquilo que Deus te deu, você mesmo está matando. Como assim, pastor? Veja, seja você na presença de Deus. Por exemplo, eu disse outro dia aqui, uma vez eu disse aqui, eu gostaria de ser aquele pregador que chegasse aqui, pegasse o microfone e vocês pulavam de ponta cabeça, ia ser uma benção. Eu ia sair daqui assim, agora sim. Gente, eu fui falar com Deus desde o começo do meu ministério. Senhor, eu falo com muita calma. Tem gente que dorme na igreja, Senhor. Tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus falou? Eu não te chamei para ser desse jeito. Eu te chamei para fazer o meu povo chorar e pensar. Cada um tem uma chamada, irmão. Cada um tem um jeito e vai ser assim. Aprenda a valorizar o que Deus te deu em nome de Jesus. Eu queria ser assim, mas Deus não quis que eu fosse desse jeito. E eu até estranho quando às vezes eu tenho que parar para os irmãos pocar e falar em língua estranha. E até eu mesmo me estranho, falou Jesus. Porque tem dia que você quer pregar, ele fala, você vai ensinar. Tem dia que você fala, vou ensinar, ele fala, hoje você prega. Oh. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, ao nome eterno dele. Deus, queridos, ele me disse, eu te chamei para fazer o meu povo chorar e fazer o meu povo pensar. Então seja como eu te chamei. Seja como você é. Seja como você é. Terceiro detalhe aqui, quando eu digo estar fazendo para Deus, mas dependo do elogio dos outros. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, não faça nada para Deus esperando elogio de A ou de B. Vou falar de novo, não faça nada para Deus esperando elogio humano. Porque isso é um perigo. Tem gente que é movida a... Ai, se não falar assim... Ai, hoje você tocou bem. Hoje você louvou bem. Hoje você pregou maravilhosamente bem. Tem gente que fica depressivo por causa desse negócio. O que você tem que entender é o seguinte. O que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Entregue aquilo que você recebeu de Deus. Porque o importante não é o que vão pensar de você, não é o que vão falar de você, se vão criticar, se vão elogiar. Para ele é todos os elogios e para ele também será a crítica que me fizerem. Por quê? Porque eu fiz aquilo que ele me mandou. Por que o senhor está dizendo isso, irmão, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? Olha só. Tome cuidado em atender à expectativa dos outros. Veja, o Pedro, do jeito que ele era, quando Lucas escreve Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro mesmo sendo temperamental, o que, que ele falou ali? Ele disse, melhor é agradar a Deus do que a homens. Você não foi feito para agradar a A ou B, até porque vai ter mensagem que você vai falar para a pessoa e você vai ter que repreendê-la. E você acha que alguém gosta de ser repreendido? Não. Você vai fazer um monte de amigo repreendendo todo mundo? Faz não. Não faz. Então aprenda, melhor é agradar a Deus do que a homens. Agora, veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu pupilo Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz o quê? Procura apresentar-te a quem? Não, peraí, não é a igreja? Procura apresentar-te à igreja como obreiro aprovado, é isso? Não, procura apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então eu preciso me apresentar bem aonde? A Deus, queridos. Se o elogio vir, faça como eu. Vocês veem todo final de aniversário lá, pego todas as palavras que me foram atribuídas e atribuo a quem de direito. Em nós não existe mérito, irmãos. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, o poder é dele. Se há alguma coisa boa em mim e em você, pertence a ele porque veio dele. Você pode adorar o nome do Senhor? Por exemplo, eu já falei isso aqui uma vez. Um pastor chegou em mim, por sinal, um pastor meio... E disse, rapaz, eu não sei como é que você consegue ficar em Vargem Grande. Não tem um shopping, um McDonald's, não tem nada lá, rapaz. Fui passear no centro lá, engatei a primeira, quando foi para a segunda, a cidade já estava acabando, já estava dentro de um bosque. Não sei como você consegue viver lá. Falei, cara, é o melhor lugar do mundo para mim. E quer saber uma verdade? Vocês não sabem o quanto eu e a minha princesa estamos sofrendo por causa de vocês e de Vargem Grande. Por quê? Porque o melhor lugar para se estar é onde Deus te planta. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. Agradeça a Deus porque você está numa igreja séria, numa igreja firme, numa igreja que zela pela palavra de Deus que vai te levar para o céu. Eu disse para eles, eu falei, rapaz, melhor lugar do mundo, não sinto falta de shopping, não sinto falta de nada, porque quando eu vou viajar eu tenho tudo isso aí à minha disposição. E eu pouco vou lá no shopping, pouco vou no McDonald's, a não ser no drive-thru que eu passo lá e pego um milkshake e saio voando, saio correndo de lá. Escute bem o que eu vou te falar, o melhor lugar do mundo para você é onde Deus te plantou. Então não saia do lugar que Deus te plantou se Deus não te mandou sair. Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Aleluia. Quarto, eu acho que o último detalhe que eu vou falar para você, talvez tenha mais um, deixa eu ver, eu acho que é só o último mesmo, vamos lá. Quarto e último detalhe, quando eu não entendo o meu chamado, é quando eu cuido apenas da aparência, mas não cuido da essência. É quando eu cuido do que está por fora, mas não cuido do que está me sustentando, que é a minha raiz. Preste atenção nisso, porque isso vai mudar aí o seu conceito. Então, ó, para de usar as redes sociais para tentar vender uma imagem que não é sua. Ovo frito. Eu e o Zoião. Para, gente, se sentindo triste. E o diabo batendo palma. Você fica se expondo na rede social. Você fica abrindo as coisas que não poderia. Sapato novo. Na rede social. Estou falando errado? Relógio novo. para a gente não falar de outras coisas que as pessoas colocam na rede social. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Põe lá o prato de comida. Sabe o que você está fazendo? Você já não tem respeito por você mesmo. Você deixou de se amar. Você parou de se amar. Você está mais preocupado em vender uma imagem externa para as pessoas, sendo que você precisa de tratamento na sua raiz. E é isso que Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Não adianta viver de uma aparência, usar o creme, usar o perfume, o secador, a roupa, tudo isso, amém. Mas Deus está preocupado é como você está na sua raiz. Deus está preocupado conosco é como é que está lá dentro de nós. Escute. O cuidado que você deve ter, para de vender essa imagem externa sua, para de vender isso. Eu não estou falando, gente, que você não vai usar a rede social, mas tem coisas que estão ultrapassando, o cristão não deveria fazer o que faz. Preste muita atenção nisso, olha aqui, ó. Veja, o cuidado que você está tendo é de vender o quê? A copa da árvore, a figueira. Irmão, a figueira estava lá no meio do vinhateiro, no meio das vinhas. Mas quando Jesus foi procurar um fruto, não tinha fruto. Era só aparência, irmão. Que árvore frondosa, eu vou lá que deve ter muitos frutos. Em compensação, tem outras árvores, mirradinha, mas carregada de fruto. Ali quando eu viro para ir na minha casa ali, tem um pé de abacate. Pensa num pé de abacate feio. É feio demais, mas carregado de abacate. Chega a cair assim na avenida, na rua. Você sabe do que eu estou falando. Do lado da casa do Guilherme ali, da Ana Laura, um pezinho de abacate de nada. Mas sabe aqueles abacates, chama manteiga? É aqui, chama manteiga? É uns compridinhos assim? Irmãos, um dia eu parei o carro e falei, não, esse aí não. Caiu bem na hora que eu estava passando. Parei o carro e falei, vou esperar madurar. Peguei o bichinho, levei para casa, madurou, para depois eu tomar com uma vitamina com leite. Demorou uns 5 dias, depois eu tomei. Escute o que eu vou te falar. Não se preocupe em mostrar o que você é aqui. Deixa fluir o que vem de dentro. Deixa eu ver quem está entendendo. Quem pode glorificar o Senhor. O que nós precisamos é deixar vir o que vem de dentro. Porque o que vem de dentro não é nosso, é dele. É ele da raiz fazendo vir os frutos. Quem pode adorar o Senhor? Então hoje, Deus está perguntando como é que está o teu interior. Como é que está a produção de fruto? Como está aquela área que ninguém vê? Como é que está aquela área que só você e Deus sabe? E talvez um amigo, uma amiga ou outra que sabe. Como é que está essa área aí? Porque a área que todo mundo vê está linda e maravilhosa. Essa área está linda e maravilhosa. Quem olha na rede social, irmão, não tem tristeza. Parece que o mundo é outro. Por quê? E realmente é outro, aquele mundo virtual. O mundo da realidade é outro. É outro, então sai de lá e venha viver, em nome de Jesus, a vida natural. Por quê? Porque a vida natural é a única que pode ser abalada pela vida espiritual. Para de viver de aparência. Para de viver assim. Essa vida que você mostra para as pessoas está linda, mas a raiz, como é que está? O que é que sustenta uma casa? É o alicerce ou o telhado? Então não adianta ficar mostrando o telhado, irmão, se o alicerce está ruído. Tem que cuidar do alicerce, porque cuidando do alicerce, o telhado vai ficar bonito. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Ninguém vê alicerce, irmão. Você já viu algum candidato político fazer propaganda dele antes da eleição? de rede de esgoto. Alguém já viu isso? Você já viu ou não? O que, que eles fazem? Asfalta. É, tampa os buracos. Um dia me mandaram uma foto do Leonardo DiCaprio aqui na rua perto de casa. E ele assim para fora e a Rose do outro lado e estava escrito: calma, Rose, o prefeito vai tampar os buracos. Estava escrito isso lá. Presta atenção no que eu estou tentando te mostrar. Não podemos viver de aparência. Não podemos viver de aparência. Nenhum gestor público vai fazer propaganda de rede de esgoto. Por quê? Porque ninguém vê rede de esgoto. Só que tem uma coisa que você precisa pensar junto comigo. Se não fosse a rede de esgoto, quero ver como é que a gente ia viver. Teve que ter alguém que foi lá e falou assim: pode não aparecer, mas eu vou fazer porque eu sei para quem eu estou fazendo. Ainda que eu não seja visto, o importante é que ele está vendo. Ainda que ninguém saiba o que você faz na obra de Deus, o importante é que ele esteja sabendo. Quanto tempo eu tenho? Bom, eu vou entrar aqui. Deixa eu entrar nesse negócio aqui, olha só. Nenhum gestor público faz campanha em cima de rede de esgoto. Por quê? Porque ninguém os vê. Ninguém vê rede de esgoto. Agora olha que interessante. Só se faz campanha em cima do que as pessoas veem. Prédio público. Coloca o vidro na fachada e a foto dele. Tá. Rambo. Destruiu as cidades inimigas. Preste atenção nisso. Como está a sua raiz de oração? Como está a sua vida fora do que a gente vê? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de jejum? Como está a sua vida em leitura da palavra? Como está a sua vida em interesse em agradar a Deus? Como está a sua vida quando você pensa: eu tenho que fugir do pecado, da aparência do mal? Como está a sua vida em relação a quando Deus olha no meu e no seu coração e ele enxerga a gente dizendo assim: eu, ainda que eu tenha que engolir esse camelão atravessado, eu não vou brigar com meu irmão porque eu posso jogá-lo para fora da igreja. Como está a sua raiz? Porque por fora está todo mundo bonito, mas é lá dentro que Deus está vendo. É lá dentro que ele está enxergando nesta noite. Ele está dizendo: a minha vinha está plantada. Eu te coloquei no centro dela. Se eu chegar agora para pegar fruto, vai ter? Ou eu tenho que mandar cortar? Como está a oração? Não, pastor, eu oro em casa. Senhor, abençoe esse alimento mais uma vez. Eu leio a palavra. Não, cadê a minha Bíblia, mulher? Onde você colocou? Vou para o culto, não sei onde você guardou minha Bíblia. Eu não estava na sua casa, mas eu sei que acontece isso. Acontece que a cidade só é limpa porque alguém fez a rede de esgoto. A cidade só é limpa por causa disso. Então, veja que o dono da vinha diz assim, ó, vou terminar, versículo de número 7, ele diz assim: por que esta figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Você já pensou? A Bíblia diz em Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando bons e maus. Ele está aqui olhando para mim e para você. Será que ele está dizendo assim: por que que essa pessoa ainda está aqui? Se ocupa um banco inutilmente? Será que ele não está dizendo isso de alguém? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por que esta figueira ainda ocupa a terra inutilmente? Sabe qual é a nossa salvação? É o vinhateiro, que responde no versículo 8: dá mais um ano. Deixa eu escavar Deixa eu escavar, deixa eu escavar, deixa eu jogar adubo para ver se o ano que vem dá fruto. Deixa eu ver quem está entendendo isso. A sua salvação, a minha salvação, é que o Espírito Santo, que é o vinhateiro, ele está e ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Ele só está tentando te mostrar, para de se preocupar com isso. Comece a se preocupar com isso. Quem está entendendo e pode glorificar o Senhor. Para de se preocupar em ganhar todas. Porque no mundo em que nós vivemos, nós não vamos ganhar todas. Não vamos. Não vamos. Escute, a pergunta é: o que é cavar em redor? E aí eu te convido a vir comigo. Isa, me ajuda agora. E aí eu te convido a vir comigo nessa finalização. Quero te convidar a se molhar comigo na revelação do que o Espírito Santo me colocou na finalização dessa mensagem. Preste muita atenção nisso. O que é cavar em redor? É o Espírito Santo descobrindo a sua raiz para tratar o pecado que você não consegue abandonar. O que é descobrir a raiz para tratar? É o Espírito Santo dizendo: você sabe que eu te trouxe aqui, você sabe do que eu estou falando, você sabe que isso é abominação, você sabe que se o Senhor vir hoje você fica, você sabe que eu estou tirando a terra da sua raiz. Deixa eu ver quem está entendendo isso. Você acha que você está fazendo isso e ninguém está vendo. Você acha que Deus não está vendo o seu pecado. E Deus está dizendo: você é essa figueira no meio do meu vinhateiro. E hoje eu estou tirando a terra da sua raiz. Eu estou descobrindo você, para você olhar para essa aparência que você tem e enxergar onde você está indo. Do que adianta você viver de aparência, se daqui a pouco a trombeta soará, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós seremos transformados e você não for transformado? Do que vai adiantar você ter vindo tantos anos na igreja, sentado, ouvido, e não ter tido força para abandonar o seu pecado? Escute. O que é cavar em redor? É o Espírito Santo descobrindo as suas raízes para te tratar. Por quê? Porque não basta fazer o que é certo. É preciso deixar o que é errado. Não basta fazer o que é certo se você não se separar do que é errado. Eu posso ficar 90 anos na igreja, se Ele permitir, fazendo tudo certo, mas se eu não me separar do que é errado, no céu não entra pecado. Oh, glória a Jesus. Nem toda a tempestade em sua vida vem do diabo. Preste atenção nisso. Deus, Ele pode estar tratando hoje a sua base com essa palavra, dizendo para você: é a última oportunidade que eu te dou. E eu sei que Ele está aqui. E eu sei que tem gente fazendo coisas assim. E Ele está dizendo: faz o que é certo, mas abandona o que é errado. Abandona hoje o que é errado, em nome de Jesus. Deus, Ele pode estar tratando a sua base. Você está achando o inimigo se levantou, e não é o inimigo, é o próprio Deus, dizendo: eu não me deixo escarnecer. Tudo que você planta, você colhe.
preste atenção. E depois de cavar, ele põe o que na raiz mesmo? Ele põe o que? Esterco. Coisa ruim. Ele põe coisa ruim. Esterco. Excremento de animal. Preste atenção nisso. Olha o que, que Deus está querendo nos ensinar. Coisa ruim. Deus pega as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida, o nosso ministério, a nossa chamada, para quê? Para nos fazer sermos melhores amanhã. Como assim? Quando ele foi tirar o povo da casa da servidão, o que, que ele falou? Vocês vão comer a carne. Não é cozida e nem é frita, é assada. E vocês vão comer com o quê? Com mel? Foi com mel? Ervas amargas. Adubo. Come. Por quê? Porque Deus quer pegar as coisas ruins que vêm sobre nós, para nos tornar seres humanos melhores no dia chamado amanhã. Irmãos, hoje Deus vai dar força para você abandonar coisas que você não está conseguindo abandonar, e quem crê, diga amém. Deus vai dar força para a gente abandonar coisas aqui que está desagradando ao Senhor. Deus permite a decepção na nossa vida. Deus permite a traição, o abandono, a frustração, apenas para lhe robustecer. Porque se nós não sofrêssemos o que já sofremos nessa vida, você não seria quem você é. Olha que interessante isso. Olha só. Por quê? Porque isso trata você lá no íntimo. Mexe com o seu caráter e aperfeiçoa a sua natureza. Faz você ser fortalecido na raiz. Os problemas que você está vivendo vai te fortalecer na raiz. Para quê? Para que a copa da árvore seja bonita e dê fruto. Quem pode glorificar o Senhor com isso? Aleluia. Para que isso, pastor? Para você amar mais a obra de Deus. Para você amar mais o Deus da obra. Para você entender que muitos poderiam ter sido chamados, mas é você que está aqui ouvindo essa palavra hoje. Sou eu. Somos nós que estamos aqui. Por quê? O privilégio é ímpar. Olha que lindo como termina, pastor. Ele faz tudo isso para você entender o privilégio que ele te concedeu de fazer parte da família de Deus, que ele mesmo vai levar para morar no céu. Então, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que quando entendeu essa mensagem, ele fala em Atos capítulo 20, versículo 24, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar glória ao nome do nosso Deus. Quem pode adorar o Senhor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então hoje, eu preciso de um louvor aqui. E hoje eu quero te fazer um convite aqui. Obrigado, irmão Josué. Hoje eu quero te fazer um convite aqui. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a rasgar a nossa alma. Nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração e não a nossa aparência. Deus não aceita mais teatro. Então hoje, meu convite a você é esse aqui, ó. Olha para mim. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui receber esta oração. Para você descer aquelas escadas fortalecido para aquilo que você tem enfrentado. Todos nós aqui precisamos de ser fortalecidos na presença do Senhor. Todos nós. Há poucos dias atrás, dia 3 de março foi o dia da virada na minha vida. 2:30 da tarde, virou a minha vida de ponta cabeça. Virou. E eu pensei assim, quer saber do que mais? Era tão fácil deixar tudo isso de lado, ficar quietinho na minha casa, não mexer mais com esse negócio. Era tão fácil. Mas Deus disse no meu coração, se fortaleça em mim. Porque eu não te fiz para ser covarde. Não deixe o mal te vencer por causa da sua covardia. Não deixe o mal te vencer por causa da sua covardia. Por que covardia? Porque eu não tenho força, não quero ir receber o reforço de Deus para Ele me ajudar a vencer o que eu preciso vencer. E aí, faz as coisas escondidas. E aí fuma escondido, bebe escondido, faz tudo escondido e Deus vendo tudo. Preste atenção no que eu vou te falar. Aí é assediado, é assediada no trabalho e tem que ficar engolindo isso calado. Por quê? Porque não vem no altar de Deus buscar força para colocar tudo isso no seu devido lugar. Irmãos, preste atenção, e eu vou te convidar para sair do seu lugar. Presta muita atenção nisso. Eu e vocês temos um Deus. Temos um Deus. Eu acho que apagou alguma coisa aqui. Ô, glória. Irmãos, eu e vocês temos um Deus que zela pela figueira. Ele me convidou aqui, te convidou aqui como aquela figueira. E Ele disse, deixa hoje eu cavar sua raiz. E deixa eu colocar a vitamina do meu Espírito Santo nela. Então hoje é esse o convite que eu quero te fazer. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu me coloco junto com vocês. E eu quero te convidar, saia, não espere a primeira pessoa vir não. Se o Espírito Santo falou com você, eu quero te convidar a vir até aqui comigo hoje. Porque Ele quer fortalecer a sua chamada, o seu ministério. E olha, vou te falar uma coisa, não adianta você achar que ninguém sabe. Se Ele sabe, já basta. Então hoje o convite é esse, saia do seu lugar. E vem até aqui hoje, porque esse culto de ensino foi para colocar vitamina na nossa raiz, para fortalecer a base. A raiz é a base de tudo. Pode vir mais para frente um pouquinho? Isso, isso aí, isso, os de trás podem vir, isso, podem louvar, por favor.
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Oh, oh, glória. Vem adorando isso, adore ao Senhor.
Esse é o meu pão.
Aleluia.
E esse é o meu pão, tua vontade feita em mim.
Ô, glória. Hoje vai fortalecer a sua alma. Deus está fortalecendo o seu espírito. Deus vai te dar força para enfrentar isso. Você vai conseguir dizer não para aquilo que você não conseguia. Você vai conseguir se afastar daquilo que você não conseguia. Você vai conseguir resistir aquilo que parece irresistível. Você vai conseguir. Pai, É no nome precioso de Jesus que eu venho glorificar o nome do Senhor. Pai, há muitas pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo coisas difíceis de serem vividas, mas hoje o Senhor trouxe a lume essas coisas. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Nós queremos apenas ouvir a Sua voz e o Seu Espírito Santo, Senhor. Nós apenas queremos ouvir o Teu Espírito Santo nos conduzindo em vitória. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem abençoar a Sua igreja, vem abençoar a nossa vida, nos ajude a resistir o dia mau, nos ajude, Pai, a não pecarmos contra o Senhor. Pai, nos ensina que não adianta, Senhor, fazermos apenas o que é certo, se não deixarmos aquilo que é errado. Pai, nós precisamos de força, precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha mudar agora a essência, venha mudar agora a nossa interioridade, venha mudar agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha mudar agora a nossa estrutura, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos levantar, venha nos ajudar a vencer aquilo que parece impossível para nós, porque para Ti, Senhor, nada é impossível, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, ó Pai. Abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha, nos guarde nas Tuas mãos, abençoa a Tua igreja, o corpo de obreiros, venha ajudar-nos, venha nos abençoar. Ó Pai, nós não queremos ser, ó Pai, apenas uma figueira no meio da Sua obra, não produzindo fruto. Faz esta igreja produzir muitos e muitos frutos. Abençoa o Teu filho, fortalece a Tua filha, dá força, ajuda as famílias, ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, abençoa os 170 adoradores que aqui se encontram. Venha nos ajudar e nos abençoar. Venha derramar a Sua graça sobre nós. Venha nos fortalecer pelo poder desta palavra. Venha, Senhor, a cada dia fazer o nosso coração se lembrar dioturnamente desta palavra. Não adianta fazer o que é certo se não nos separarmos do que é errado. Precisamos de força para continuar fazendo o que é certo, mas precisamos mais de força para abandonar o que é errado. Fica conosco e nos conduza em vitória. É o meu pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que saudade de vocês, gente. Que saudade de estar aqui nesse lugar. Que saudade de vocês. Verdade. Obrigado. Será que alguém entre nós, obrigado, Pedro, será que alguém entre nós que ouvindo essa palavra gostaria de se entregar a Jesus Cristo como seu Salvador? Será que nós temos uma vida para Jesus? Será que nós temos uma vida? Se você está aqui, faz assim com a sua mão. Será que temos uma vida para Jesus aqui? Todos são salvos, todos são salvos. Todos são salvos. Louvado seja Deus. Repita assim comigo: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande imenso amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, faz assim, ó, seja comigo, com o meu lar, com a minha família, com a minha saúde e com toda a amada igreja. De braços abertos, cumprimente essa pessoa em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus.